André, estamos de volta. Me conta uma coisa. Se você ganhar na Mega Sena, qual que é uma das primeiras coisas que você tem vontade de fazer?
Ah, é dar a volta ao mundo. E aí depois eu dou a volta ao mundo de novo. E aí eu dou outra de novo. E aí assim vou indo. Vou indo. Passo no Brasil só a turismo.
Só pra pegar as cartas.
Só pegar as cartas e as contas.
Hoje a gente tem a nossa primeira entrevista internacional. Nós vamos falar com a Mirielle e o Thiago do canal Bora Todo Mundo. Estão lá direto do México e entraram no motorhome e realizaram um sonho que quase todo mundo tem, que é sair pra viajar sem data pra voltar, cara. Você tem noção disso?
Maravilhoso.
É, sensacional. Bom, hoje eu sou o Murilo Cardoso.
Hoje eu sou o André Gumieri.
E hoje nós somos o Bora Todo Mundo. Não, na verdade nós somos o Bora Todo Mundo. Eu sou o Thiago.
Hoje eu sou o Miguel Moura.
É isso aí, bora então.
Bora Todo Mundo é o nosso projeto.
Sensacional. E esse é o 1980 Podcast. Gente, me conta uma coisa. Todo mundo precisa ganhar na Mega Sena igual vocês pra passar a vida viajando?
Tá, esse é melhor você responder.
Ai, gente, essa da Mega Sena foi boa, viu? Quem dera se a gente tivesse ganhado na Mega Sena. Não, realmente não. Só precisa ter vontade e saber que vai ter perrengues pra enfrentar, né?
É só força de vontade, na verdade, porque... os gastos na estrada tendem a ser menores, iguais ou menores, né? Os que a gente tem quando mora fixo em algum lugar. Mas a liberdade é muito maior, né? Tem perrengue na estrada, mas eu também passava por perrengue quando morava em um local fixo. Então, quer dizer, só muda aonde você vai passar o seu perrengue, né? A gente passou perrengue em Massachusetts, em Nova York, no Texas, passamos também no México, mas em todos a gente teve um final feliz e com muita alegria.
Então aí, sãos e salvos. Antes de começar a viagem, efetivamente, vocês já moravam nos Estados Unidos, é isso que eu entendi?
Não, a gente morava no Brasil, na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Nós somos do estado de São Paulo, mas morávamos lá.
É, a gente decidiu largar tudo.
É, então, é isso que eu quero saber. Um dia vocês estavam, tipo, assistindo Faustão, e aí a Mirielle falou assim, ah, não aguento mais essa porra, vambora. É isso que aconteceu? E aí, na segunda-feira, vocês pegaram e foram embora, é isso?
Não, mas foi quase...
Não, foi mais ou menos, mas... Se a gente tivesse assistindo Faustão, não sei se Faustão é amigo de vocês, mas se a gente tivesse assistindo Faustão, a gente não tinha ido. A gente tava assistindo YouTube. A gente tava assistindo YouTube. E assim, a gente sempre gostou de acompanhar canais de pessoas que viajavam e tal. E um dia deu um estalo, assim, ah, vamos...
Na verdade, foi muito estresse no escritório nosso de advocacia. Uhum. E a gente tava realmente muito estressado. E a gente falou, poxa, a gente fez faculdade, tudo pra passar por isso, né? Pra não ter paz. É, eu acho que não foi um bom negócio. Então a gente começou a ver alternativas de como ser feliz de verdade. Porque por mais que a gente tinha realizado sonhos de ser advogado, eu me formei, o Thiago teve o escritório dele que ficou conhecido na cidade, isso não trouxe felicidade pra gente, entendeu? Então a gente tava procurando formas de felicidade. E a gente viu um casal com dois filhos dentro de uma van super felizes, viajando o mundo.
Exatamente.
Então a gente... focou neles e falou, eu acho que é isso que é felicidade.
E aí a gente começou a pensar como que a gente iria comprar um motorhome ou como que a gente iria construir um motorhome. E no Brasil, o motorhome é muito caro, né? Assim, é um preço fora da realidade. É. E aí, essa própria família, que tem um canal que chama Van Com Tudo, hoje eles não estão mais viajando, mas na época eles ainda estavam na estrada. Eles fizeram uma entrevista com um casal que tinha comprado um motorhome nos Estados Unidos. E a gente ficou de boca aberta com o preço, né? Diferença de preço. E aí decidimos comprar um motorhome lá. Muito. Foi mais ou menos assim. Por isso que muita gente confunde, acha que a gente morava porque o motorhome veio de lá, né? Mas aí tem um detalhe, que acho que esse vocês não sabem, a gente não coloca na pauta. Eu fui o ano passado, em fevereiro, pra comprar o motorhome no Texas. Quando eu comprei o motorhome, fechou tudo por causa da pandemia.
Nossa, é verdade.
Então, deu certo comprar o motorhome, só que aí começou a fechar a fronteira, diminuir voo, e acabando os voos. E aí eu decidi deixar o motorhome guardado no Texas pra voltar pro Brasil, porque falei, bom, se fechar tudo por tempo indeterminado, eu vou ficar separado da família, né? Mas a ideia inicial era comprar um motorhome e ir dirigindo ele até o Brasil pra gente começar a viagem do Brasil pro norte da América, né? E o motorhome ficou lá.
Que legal. É isso que eu ia perguntar. O itinerário de vocês, porque eu vi que vocês passaram pelo México e Estados Unidos e parece que voltaram pro México agora, ou eu entendi errado o itinerário. Mas qual que é a rota? O que vocês estão pretendendo fazer? Qual é a rota que vocês querem fazer ao redor do mundo?
É. Conta por que a gente ficou no México,
a gente, quarentena. A gente já mudou tanto a rota que eu acho que hoje a rota é não ter rota.
Porque, vai indo
que
só.
O que a gente queria inicialmente era ir até Ushuaia e daí começar uma viagem até o Alasca para dizer, ó, então rodamos as Américas e aí a gente pode passar o motorhome para a Europa e começar por lá, né? É, só que aí, esse plano deu errado por causa da pandemia. Eu voltei pro Brasil sem o motorhome. Em agosto do ano passado, a gente viu que iria abrir a fronteira terrestre do México. E bom, nesse meio tempo tem um detalhe. Eu e a Mirelle já tínhamos visto americano há algum tempo, mas nossos filhos não, porque nunca precisamos ir com eles pros Estados Unidos. E aí, quando eu apliquei pro visto deles, fechou os consulados também por conta da pandemia. Então a gente já tinha pedido, o passaporte deles estava lá e tudo. Ainda bem que o consulado devolveu o passaporte, mas não concluiu o processo de visto. Então, para buscar o motorhome, as crianças não podiam ir junto. Então, olhando com detalhe aquela proclamação do Trump que restringia a entrada, entre aspas, de brasileiros, como a imprensa noticiou, a gente viu que não era entrada de brasileiros, só não podia vir do Brasil nos últimos 14 dias antes de pedir a entrada nos Estados Unidos. Então, a gente pegou e foi para o México, viemos para o México.
Cancún.
Ficamos 15 dias em Cancún, para daí poder ingressar nos Estados Unidos. E nisso, a gente gravou um vídeo que a gente estava viajando na pandemia e explicou como que isso funcionava, que tinha pessoas que estavam separadas da família porque elas não elas achavam que elas de jeito nenhum podiam ir para os Estados Unidos com visto de turista, por exemplo. E aí a gente gravou o vídeo mostrando que podia. O lance de Cancún, olha como que é engraçado. A gente foi para Cancún porque era a passagem mais barata que tinha de linha aérea, tanto de Guarulhos para Cancún e de Cancún para os Estados Unidos também. É, se você pega para a cidade do México, é mais caro. Se você pega para outra cidade, é mais caro. Então vamos em Cancún, já aproveita e aproveita lá, né?
É feio, mas a gente faz esse esforço.
Exatamente. E foi bacana. Foram 15 dias muito legais. Depois a gente pegou o voo e foi para os Estados Unidos. O plano era pegar o motorhome.
Logo em seguida.
Cruzar a fronteira com o México para as crianças encontrarem a gente. Porque estava marcada a reabertura da fronteira terrestre para agosto mesmo. Só que aconteceu que a gente chegou lá em Dallas, no Texas, pegamos o motorhome e o fechamento da fronteira foi prorrogado para setembro, depois para outubro, para novembro, dezembro, e foi ficando. E a gente foi ficando lá dentro, pensando assim.
Vivendo, né? Por isso que a gente coloca, as pessoas acreditam que a gente morava lá, porque a gente tava vivendo como americano, 6 meses lá. A gente ficou.
Ah, por isso que tem bastante vídeo nos Estados Unidos.
Tem muito vídeo nos Estados Unidos.
Ah, eu vi os vídeos de inverno nos Estados Unidos. Maravilhosos.
Exatamente.
Obrigado.
Não, 6 meses. Se você pegou frio nos Estados Unidos, pegou eleição nos Estados Unidos, passou 6 meses nos Estados Unidos, praticamente americano, né?
Exato.
Virou americano.
E a gente só descobriu que a fronteira tinha reaberto, porque assim, quando ela era, o prorrogamento, ela era fechada, o jornal noticiava. Então, ó, vai ficar fechada mais 30 dias. Mas quando ela reabriu, ninguém noticiou. Aí a gente conheceu pelo Instagram um brasileiro que mora próximo da fronteira, no Texas, e ele falou, não, tá aberto, pode passar, incentivou a gente vir, e a gente falou, não, então beleza, pegamos o motorhome em Massachusetts, cruzamos todos os Estados Unidos e saímos na fronteira terrestre do Texas com o México. E aí começou a temporada México.
E aí agora vocês estão no México. Eu tô achando que a gente vai ter que gravar um programa por mês, André.
Um por mês, pelo menos, né? Só que em loco, tipo, né? A gente encontra com eles.
Isso, e eles dão um update pra gente.
Oh, que beleza. Estamos rumo a Cancún, hein? Quem sabe?
Aí, se encontrar. Ah, não, muito feio. Eu prefiro ir pra Atibaia.
Muito feio.
Atibaia. Bora, todo mundo!
Vocês tinham um plano, né, que era, como você falou, ir até o Alasca, depois mover o motorhome pra lá, e já ficou bem claro que os planos já deram todos errados logo de cara, como todo bom plano, ele tem que errar logo de cara.
Sim.
Mas quanto tempo foi esse planejamento de vocês, entre você olhar e falar assim, quer saber, vou comprar um motorhome e passear o mundo, e aí efetivamente fazer a viagem? Quanto tempo vocês ficaram planejando, e qual vai ser a rota, por onde a gente vai passar e tal?
Não muito. A gente só começou a vender tudo que a gente
tinha. Adoro, gente, é, assim, maravilhoso.
Foram 6 meses, eu acho, um ano.
Tiramos as crianças da escola, que eles tinham uma escola física, que eles iam, né? Já colocamos na Clonlara, que é uma escola que eles fazem homeschool. É, já pensamos nisso bem antes, foi a primeira coisa que a gente pensou, acho.
É, foi a questão.
Como que as crianças vão estudar? E já bateu aquele pânico, aí não vai poder. Tem a legislação do Brasil que fala que criança não pode estudar homeschool. Só que a gente, mesmo estando lá fixo, a gente deu um jeitinho e conseguiu matricular ele, porque a gente tinha esse projeto. Nem tinha começado o projeto. Eles já estão 2 anos estudando homeschool.
E que foi a melhor coisa que a gente fez. O desempenho deles melhorou muito. Eles não gostavam de estudar, agora eles gostam.
Vocês estavam se preparando pra pandemia mesmo antes dela chegar, né?
Ah, a gente já tava preparado.
Sim, verdade.
Quando chegou, não mudou muita coisa.
Essa foi a primeira coisa que eu levantei quando eu tava conversando com a minha esposa, tal. A primeira coisa que a gente levantou foi educação das crianças. Porque, assim, a gente vê muita gente viajando o mundo, mas, assim, casal sem filho. E quando você coloca filho na equação, é um negócio já completamente diferente. Eu tenho 2 filhos, o Murilo tem 2 filhos também. Então, assim, a gente já começou a pensar esse cenário, entendeu? Cara, como é que essas crianças estudam? Eu vi o vídeo de vocês falando dessa escola, tal. Foi a primeira preocupação que veio na nossa cabeça, a mesma preocupação que vocês tiveram. Tipo, meu, vai fazer o que com as crianças, caramba? Elas têm que estudar, né?
Exatamente. Antes de vender tudo, a primeira coisa que a gente pensou foi isso. E aí, as crianças não podem perder, né? Estudo, essas coisas. E o Van com Tudo ajudou a gente. E a Clonlara tá sendo muito, muito boa. Muito boa.
Sim.
As crianças hoje têm prazer de estudar, que eles não tinham antes.
Ah, isso é incrível, cara. Nossa, pensa. Você cria... Quantos anos eles têm?
O meu mais velho tem 14, o meu menorzinho tem 9, vai fazer 10.
Você imagina, cara, você com 10 anos de idade, sua mãe chega pra você e fala assim, olha, nós vamos começar a viajar o mundo, você vai poder estudar pela internet. Cara, é o sonho de toda criança, velho.
É animal.
Você já imaginou que sensacional? Isso te enriquece.
É, o sonho de toda criança, na realidade, é você falar, você não vai precisar estudar. Esse é o sonho do meu filho. O sonho do meu filho é falar, não precisa mais de escola. Então, isso não vai acontecer, mas acho que o segundo sonho é justamente esse.
Não, e eu acho que na minha cabeça, eu não tenho experiência com isso, né? Mas na minha cabeça, isso enriquece essas crianças num nível que nenhuma escola física do mundo vai te dar. Essa experiência.
Você tem toda a razão, Murilo, porque as crianças estão aqui há 2 dias no México e o pequenininho fica tentando falar espanhol já. E ele fica tentando fazer sotaque espanhol, sabe?
É uma escola que dá isso.
Não, e é muito legal porque, como ele é pequeno, o sotaque pra ele vai vir super rápido. Ele vai conseguir pegar fluência em línguas muito mais fácil do que um adulto, sabe?
Eu acredito
então
que sim.
É animal. O impacto de cultura que ele vai ter, que eles vão ter, né?
A visão de mundo,
que
né?
É a cultura do mundo inteiro.
Sim. A gente não chegou ainda em falar da Laís e do Omar, mas o Omar, ele é mexicano e as crianças ficam encantadas de ouvir ele falar, tipo, com sotaque.
Que delícia.
Ele fala bem português, mas ele tem o sotaque, né? E as crianças ficam olhando assim e acham incrível.
Imagina, você com 10 anos sabendo fazer guacamole, André.
Pro café da manhã, guacamole e chili.
Que sonho, que sonho.
Bora, todo mundo!
Bom, você falou desse perrengue todo. Já o primeiro perrengue foi logo com as crianças, que fecha a fronteira. Pelo que eu pude ver, vocês ficaram afastados dos filhos um tempasso, né?
6 meses.
6 meses, sim. Foi desesperador.
É uma vida.
Foi aniversário que eu perdi, foi o Natal, foi o Ano Novo. E a gente conseguiu se reencontrar 2, 3 dias atrás, né?
É.
Caramba.
Mais ou menos.
Foi.
Acabaram de chegar.
Eu acompanhei, cara. É treta, é muito treta.
É, você como pai deve sentir, né? Muita gente julgou a gente, muita gente falou assim, mas eu não faria isso de deixar o filho, mas não foi uma escolha nossa.
Não, foi um
imprevisto. A gente não escolheu isso, né? A gente foi obrigado. Muita gente me mandou mensagem, falou, mas como assim? Vocês deixaram seus filhos no Brasil? Eu não faria isso? Falavam assim pra gente.
Um tom de acusação, né?
Como você abandonou seu filho?
Eu também não faria, né?
Eu não quis fazer isso.
Você vendeu o sofá e deixou a criança na casa vazia?
Verdade.
Vendi meus móveis e abandonei meu filho. Veja o que aconteceu no título do YouTube.
Pode ser até uma thumb legal pros vídeos.
É, um clickbait total.
É um baita de um clickbait.
Abandonei meus filhos, veja no que deu.
Eu preciso aprender a fazer esses títulos aí, essas chamadas.
Chamada inútil, fala com a gente.
Com certeza. Tem um vídeo lá seu que eu colocaria, meu cocô congelou, com certeza.
Você tá
vendo por que o canal cresce devagar?
Tô vendo. Tem que falar com esses caras, meu cocô congelou.
Nossa, o cocô congelou.
Cara, esse é um perrengue muito, muito treta, porque o motorhome, ok, tipo, parece tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Mas, cara, ele tem um banheiro lá dentro e você precisa fazer alguma coisa com tudo que está naquele banheiro.
É.
Como é que é essa parada? O que aconteceu exatamente?
Todo mundo cheiro de todo mundo aqui.
É, porque...
é incrível.
Porque, na verdade, assim, o esgoto que congelou foi o esgoto da água que não é do vaso sanitário. Então, o que acontecia? A gente não conseguia descarregar ele porque ele estava congelado embaixo, a água começou a voltar pelo ralo do chuveiro. Então a gente, para tomar banho, precisava... Eu comprei no Walmart uma bombinha elétrica, então a gente tomava banho com uma bomba bombeando para um galão pra gente jogar fora depois.
Caramba, cara.
Porque...
Caraca. Nunca mais vou reclamar do meu chuveiro.
Não, não reclama. Não. Não reclama. E ele foi descongelar 2 ou 3 meses depois, quando a gente estava no Texas.
Meses. Caraca. Tá? Meses, não foi dias.
Meses bombando a água do chuveiro para fora.
Caramba, cara.
E me conta um negócio. Qual é que é desse negócio do vocês e o Walmart? Porque toda vez, acho que de todos os vídeos que eu vi, em algum momento vocês estavam no Walmart. Eu já fui pros Estados Unidos, eu sou um cara muito apaixonado por Walmart. Tipo, pra mim é o segundo melhor lugar da Terra. É, mas qual é que é? Tem alguma coisa com o motorhome e o Walmart? O Walmart acolhe quem tá no motorhome? Qual que é essa pegada?
A casa do viajante, né?
É, o Walmart é a casa do viajante. A gente via nos vídeos o pessoal comentando sobre o Walmart, né? Que, parei no Walmart... Tal. Aí, quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente tinha um pouquinho de medo. Mas a gente percebeu que ficar no Walmart era de boa. A gente ficava, tipo, uma semana parado no Walmart. Os estacionamentos são grandes, porque o nosso motorhome é um ônibus, né? Então, não é uma van e tal. Tem uma dificuldade de locomoção. Então, os Walmarts eram normalmente próximos de rodovias, estacionamento grande. E o pessoal deixava ficar lá de boa, né? Porque, teoricamente, você não pode. É uma propriedade particular. E pra gente era uma maravilha, porque o mercado tava na porta de casa, a gente tava lá assistindo televisão, falava assim, vamos fazer tal coisa? Vamos, vou no mercado. Colocava o chinelo e ia no mercado.
Puta que sensacional. Olha,
só isso talvez já valha mais do que você viajar o mundo inteiro. Você pular de Walmart em Walmart, imagina, seu armário, sua dispensa é um Walmart.
É o Walmart, maravilhoso. Exatamente.
Tanto que a gente não fazia grandes compras, porque era só pegar no Walmart, né? Tava ali no quintal de casa.
O Walmart ajudou muito.
Entendeu agora porque que eles deixam a galera estacionar no Walmart?
É lógico, né? Não é à toa.
É, eles não são burros.
Ó, teve casos de alguém, da gente ter bilhetinho falando, não pode estacionar. E a gente saía, assim, no parking. É, então a gente saía. Teve caso, sim, mas a gente pegou um Walmart por último, que a gente ficou um tempão lá e ninguém falava nada. E o que a gente descobriu nos Walmarts? Que não são só viajantes, só motorhomes que ficam parados lá. A gente via muita gente dormindo dentro do carro.
Morando.
Muita
Porque,
gente.
Porque, por exemplo, olha que a diferença que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Não é só que nos Estados Unidos até mendigo fala inglês. É que o sem teto...
Que mancada.
Os homeless, né? O pessoal que não tem teto, eles não dormem na rua, eles dormem dentro de carros.
De bons carros.
É.
Bons carros.
Ah, sim, lógico, porque o carro é baratinho, né?
Muito específicos, como por exemplo, cidade de Nova York, alguns lugares na Califórnia e tal, grandes centros, que você acha gente dormindo na rua. Mas em outras cidades, eles dormem dentro de carro, porque o carro nos Estados Unidos é muito barato, às vezes você acha pra doação.
É.
Então, ele estaciona o carro no Walmart e dorme ali.
Caramba, não, mas isso é sensacional, cara. E você vai viajando e você... Tem uns aplicativos até, né? Que você vai vendo lugares que você pode estacionar com a infraestrutura que você precisa, de esgoto, internet, energia, né?
Aí o Verlander, se não sei se pode falar, porque eu não sei se o aplicativo tem fins
acho
comerciais, mas eu uso ele. Nos Estados Unidos nem abria ele, porque eu sabia que era só ir para um Walmart. Então eu procurava por um Walmart na internet. Aqui no México a gente tá usando bastante para encontrar lugares que tem alguma infraestrutura, que as pessoas deixam ficar veículos grandes, né? Enfim, é um bom aplicativo.
Que legal.
Né?
Que legal. Isso é bem bacana. Estados Unidos, ok. Então a gente já sabe que é sossegado pra ir de motorhome. Eu tenho essa vontade. A gente tava. Eu até comentei com vocês que a gente já tinha conversado sobre uma pauta dessa. Uma pauta não, uma vontade nossa mesmo de pegar um motorhome e, sei lá, ou cruzar o Brasil, ou cruzar Estados Unidos, sei lá, ficar um mês nos Estados Unidos e fazer a Rota 66 inteira e tal. Nem de perto viajar o mundo. E as barreiras que a gente sempre, eu e minha esposa, colocava assim, mano, como é que a gente vai fazer isso com duas crianças, cara? Eu tenho um filho de 9 e uma filha que tá com 4. É, eles são muito pequenos ainda pra conseguir, acho que, aguentar uma viagem dessa. E eu, pra eu aguentar também o custo de uma viagem dessa. Porque se eu parar toda vez no Walmart com duas crianças, conhecendo o setor de brinquedos do Walmart, eu ia falir já no primeiro certo. Mês de viagem. Então é legal demais o que vocês estão fazendo.
Bora todo mundo!
E agora me diz uma coisa, planejamento financeiro pra fazer isso. Vocês estão atuando ainda? Vocês estão trabalhando? Ou vocês fizeram um planejamento financeiro pra conseguir fazer essa viagem sossegada?
Você tá indo por um... as perguntas são bem essas que a gente recebe mesmo. As pessoas olham pra gente e falam, mas peraí, vocês são ricos?
É.
Já vai direto assim, vocês são ricos? Não.
Nossa hipótese era a Mega Sena. Vocês descartaram logo de cara. Agora eu já tô totalmente perdido, pô.
A gente tem uma mescla de rendas, né? Eu sou investidor, eu invisto em bolsa de valores, então essa é a nossa renda principal. A gente tem um escritório de advocacia que continua funcionando lá em Três Lagoas. Tá bem tranquilo advogar à distância agora com a pandemia, porque as audiências estão sendo realizadas online. Fiz audiência estando lá nos Estados Unidos, a partir de cafés, né? Você ia lá, usava a internet do café, fazia audiência lá, tranquilo. Tem desembargador que faz de cueca, né? De terno e cueca. Que eu tava fazendo lá nos Estados Unidos.
Caramba!
Mais recentemente, em 2019, fim de 2019, eu comecei a ensinar Bolsa de Valores. Alguns amigos lá em Três Lagoas tinham muita curiosidade, eu comecei a ensinar fisicamente ali. Tinha uma sala de convenções lá no prédio onde eu tenho escritório, a gente fazia uns cursinhos ali. E o ano passado eu peguei e comecei a dar esse curso online, porque já não estaria mais no Brasil. Então, comecei a dar esse curso lá e eventualmente eu abro turmas, né? Faz uns 3 ou 4 meses que eu não abro turma, acho que o mês que vem eu vou abrir de novo. Então, quer dizer, sempre tem legal. Uma renda de um outro lado, né?
E aí é animal, porque o que você falou, o home office se estabeleceu com a pandemia. Esse é o lado bom da pandemia. E o home office não é você trabalhar de casa, é você conseguir trabalhar de qualquer canto que tem internet. Então, putz, é animal.
Exatamente. Diminui muito o custo pra todo mundo, porque para a empresa ela precisa ter um espaço físico bem menor, do funcionário também, porque ele não precisa ficar fazendo deslocamentos para o trabalho, melhora o trânsito nas cidades, diminui poluição, e eu torço para que realmente o judiciário brasileiro não volte a fazer audiências
presenciais,
porque desloca um monte de gente de maneira desnecessária. O nosso ramo não é criminal, a gente advoga para empresas. Mas quem é do direito criminal sabe o custo que o Estado tem para deslocar um preso do presídio para fazer uma audiência de 20 minutos e levar de volta. Né? Então não tem necessidade.
Porque
disso.
Não é só uma viatura, pega o cara, coloca, vai lá e volta, né?
Tem escolta, é toda uma operação, né? Isso acontece todo santo dia.
A gente tem gravado muito programa e tá registrando essa coisa de gente indo embora de São Paulo. O André foi embora de São Paulo no meio da pandemia. Eu ainda não consegui me desvincular. O podcast, ele surgiu durante a pandemia e a gente viu que a gente consegue gravar com pessoas maravilhosas de tudo quanto é lugar, sem precisar deslocar, ter que vocês virem até aqui e gravar. E a gente tá descobrindo uma infinidade de possibilidades que antes a gente sabia que existia, mas falava, depois a gente implanta, né? Que é o caso do judiciário. Um dia a audiência vai ser virtual, mas ninguém tinha coragem de implantar, né?
Isso. Aí daí você vê como que foi desesperador não ter internet aqui no México.
A gente depende muito.
A gente ficou mais preocupado com a internet do que, sei lá,
com
o
filho.
Não, é verdade. Porque a gente acostumou... No Brasil, tem internet pra tudo quanto é canto, né? Você tá andando na rua, sempre tem um Wi-Fi aberto de uma loja, de qualquer lugar. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, 100% de cobertura, e a gente tinha um plano de internet limitada também, de um chip que a gente comprou lá. E quando a gente entrou pro México, não tinha isso. Aí o nosso plano não pegava aqui, e eu tinha contratado para que ele funcionasse aqui, mas não funcionava. E a gente chegava nos lugares, não tinha internet. As pessoas protegiam a internet como se fosse algo sagrado, né? Às vezes loja, mesmo você falando, não, mas eu compro aqui, não, internet não tem. E algumas tinham, mas muito precário, e a gente começou a ficar desesperado.
Nossa.
Falei, bom, agora, pra vocês terem uma ideia, a gente veio da fronteira em Piedras Negras, a fronteira ali com o Texas, até a cidade de Monterrey, sem GPS. porque não funcionava assim.
Talvez por isso os perrengues, né, do cara. Nossa. Ter até apontado a arma pro Thiago no meio do caminho. A gente entrou pro por lugares que ninguém entraria.
É como se você se perdesse no Rio de Janeiro, por exemplo, é isso?
Sim, é, exatamente.
Sim, lá na Rocinha.
É. E como que foi essa aventura da arma?
Na verdade, foi uma aventura assim. A gente assistiu um vídeo uma vez de uma mulher falando, uma brasileira contando que as coisas que ela não gostava no México. E ela falou do trânsito, que o trânsito era caótico. Mas do jeito que ela falou, a gente achou que...
A gente achou até engraçado.
É, a gente achou que ela tava exagerando. Falou, não, ela tá exagerando. Ela deve estar magoada e tá exagerando. Mas porque ela falou o seguinte, aqui no México, pra você tirar a habilitação, não é como no Brasil, que você faz aula teórica, aula prática, o exame, não sei o quê. É um processo simples. Você vai lá, preenche os documentos, faz uma prova e tira a habilitação. Então, ela reclamava muito disso. Quando a gente chegou próximo de Monterrey, a gente percebeu que era mais do que ela falava. Assim, ninguém respeitava nada. Tem um vídeo que a gente gravou mais aqui, que o policial, ele vai indicar pra gente estacionar, vem um caminhão e quase passa por cima do policial. Ninguém respeita nada, nem ninguém no trânsito. Em Monterrey, isso é muito forte.
É latente.
E a gente tava chegando no lugar onde a gente ia dormir, tinha uma faixa só pra passar, mas tinha gente da direita e da esquerda se amontoando pra entrar nessa uma faixa. E o motorhome tava fechando o caminho. Aí o cara que tava do lado abriu a janela de trás e começou falar um monte de coisa em espanhol e pôs a arma pra fora, assim, apontando pro piloto. Que era eu. Nossa. Aí eu peguei e dei aquela freada assim e fiz assim.
Levantou as mãos pra aí, cima.
Sabe Deus como? Ele passou espremidinho num canto e entrou ali. Mas isso tava já quase escurecendo, finzinho da tarde. Aí a gente ficou em pânico. Falou, bom, se o México inteiro for assim, caramba, a gente tá perdido, porque tem que atravessar ele de ponta a ponta. E no dia seguinte, a gente falou, vamos procurar um Walmart dentro de Monterrey e vamos pra lá. A hora que a gente entrou em Monterrey, era impossível. E chegamos no Walmart. O que o Walmart faz aqui no México? Estreita a entrada pra veículo grande.
E limita a altura.
É.
Ah, pra não
ou
entrar.
Ou seja, que os caras não gostam de parking overnight no estacionamento deles. Sei que eu fiquei travado ali com o motorhome. Os mexicanos ajudaram a tirar ele. Eu olhei pra Mirelle e falei, vamos pro sul. Porque as crianças iam encontrar a gente em Monterrey. Eu olhei pra ela e falei, não, vamos andar pro sul. De repente, pro sul é melhor.
E nisso, sabe quando você tá tão estressado que o olho fica tremendo? Nisso ele olhou pra mim desse jeito, o olho assim, ó, tremendo.
Vamos embora. Ele já tava com saudade do fórum, já.
Só imagino.
A palco,
tô com saudade do fórum. Meu Deus, isso é porque ele odeia, né?
E a pálpebra tava tremendo. Aí eu falei pra ela, vamos, assim, no meio da tarde. E a gente começou a andar sentido Cidade do México. Aí a gente percebeu que depois que passou Monterrey, aí a situação melhorou. As pistas ficaram boas, porque no primeiro trecho quase que desmontou o motorhome inteiro.
Verdade.
E aí as estradas ficaram boas e as pessoas nos lugares onde a gente parava eram pessoas totalmente diferentes.
Boas demais.
Muito boas,
muito boas. Muito boas. Acho que você acompanhar o Instagram, a gente conheceu a Dionice.
É.
Né? E a gente já teve outro. Sabe quando você renasce e falou, não, pera, não é tão ruim assim. Vai ficar bom. Ficou bom de novo.
É.
Aí depois ficou ruim de novo. Né?
É, igual aquele meme, né? Não, tava bom, mas parece que agora piorou. Então, foi mais ou menos assim. A gente parou num lugar turístico chamado São Luís Potosí. Não sabíamos que era lugar turístico, a gente só parou pra dormir. E aí a gente tava tomando uma cerveja à noite num ponto de caminhoneiro ali de parada e a garçonete, uma senhora de idade, falou assim, vocês estão aí, vão tomar mais? Eu falei, não, amanhã tem que dirigir. Ela começou a perguntar e a gente explicou qual que eram os nossos planos. Ela falou assim, aqui tem um monte de lugar turístico, amanhã eu posso acompanhar vocês como guia.
E ela
turístico.
Já falou, amanhã às 9 eu acompanho vocês.
É, já marcou data e hora, assim.
Ela
caramba!
Marcou. Ela falou, amanhã às 9 eu tô indo ali no motorhome de
legal.
Vocês.
É, aí,
então tá bom.
Aí eu já pensei, caramba. Bom, quanto custa? Né? Quanto custa? Porque em Cancún, quando alguém se oferecia assim, aí a pessoa falava, não, eu acompanho.
Em dólares, por... eles falam, tá? Em Cancún é dólar.
Por uma bagatela de $1,000. Aí a gente perguntou. E legal. Ela falou assim, não, eu acompanho vocês só pra poder passear.
Caramba,
aí ela contou que ela
que
tinha
legal.
Uma vida sofrida, tudo. É.
Que ela tava com depressão, na verdade, e ela só queria se distrair. Aí ela chegou pontualmente 9 horas no outro dia e deu muitos rolês com a gente. E salvou a gente várias vezes dos policiais. Que os policiais cobravam pra gente entrar numa cidadezinha. E ela, não, eu sou daqui, eu sou mexicana, ninguém vai pagar nada aqui, não.
Não vai pagar nada, cabrão!
É. E ela salvou a gente duas vezes lá de pagar La Plata lá pros policiais, o regalo.
Caramba, isso que eles estão no México, que assim, é super perto dos Estados Unidos, um lugar com muita estrutura. E isso não desencorajou vocês de ir pros lugares muito mais longe, assim? De falar, nossa, se o México tá assim...
No começo desencorajou. Nessa noite em Monterrey, a Mirielle não queria continuar a viagem. Sei lá, larga esse motorhome aí, vamos pegar
Eu tinha voltado pra casa, falar, deixa quieto.
Eu falei pro Thiago, falei, não vamos continuar essa viagem. Porque as crianças vão estar com a gente. Tudo bem eu e você passar risco. E as crianças, né? Tudo bem a gente ser extorquido, mas eu não quero que as crianças vejam isso. É. E aí o Thiago que foi falando, não, calma, vai melhorar, não é bem assim. É. Vamos continuar assim. E aí depois que eu conheci a Dionísia, aí eu fiquei mais feliz. E eu conheci lugares lindos lá. Cidadezinhas que não é todo turista que vê. Então eu fiquei muito feliz. Uhum. Muito feliz mesmo.
E aí a gente veio vindo pra Cidade do México pra pegar as crianças no aeroporto. Aí a gente comprou passagem pra eles virem de Guarulhos pra Cidade do México. E alguém que a gente conheceu nessa aventura aí com a Dionísia falou assim, não, o México em tal e tal e tal lugar é muito seguro, mas cuidado quando vocês chegarem de novo na Cidade do México. Porque aí a Cidade do México é um pouquinho mais complicado. Tenta passar por fora, explicou que tinha como se fosse um rodoanel, né, na cidade. Enfim, só que sem GPS com conexão da internet, a gente pegou, o GPS jogou a gente exatamente no meio. No meio da cidade.
Exato. Nossa, onde não tinha que ir.
É, jogou no meio. Aí a gente passou por um policial de moto, ele ficou só olhando a gente passar. Daí um pouco veio ele fazendo sinal pra parar. Aí começou uma conversa, assim, você cometeu um pequeno falho e aí... Você não pode prosseguir aqui é zona restrita para veículo grande.
Também não pode voltar.
É, mas isso embaixo do pontilhão que saía para a rodovia. Aí eu falei para ele, mas então eu não posso continuar? Ele falou, não pode. Então eu não posso dar ré aqui e pegar a rodovia? Não, também não pode. Eu falei, então só se um disco voador abduzir, porque...
Então já
chama o helicóptero, né?
Ele falou, você sabe como é? Você vai ter que pagar uma multa aí? Eu falei, tá.
La Plata, né?
Quanto é essa multa? A multa mínima é de 2.400 pesos, né? Aí, isso a Mirielle filmando ele.
Gravando tudo.
E aí, a hora que ele percebeu que a Mirielle tava gravando, e a Mirielle falou assim, então eu posso...
Eu posso colocar isso no nosso canal do YouTube? Porque muita gente não sabe. O Thiago apavorou e me cortou.
Falei, não sabe o que ela tá falando.
Ele vermelhou na hora e ele cortou o papo e eu não consegui terminar de falar.
Cara, eu não acreditei.
Porque ele ficou com muito medo. Agora fudeu mesmo.
Já que é uma multa, né? Então deixa eu explicar pra todo mundo pra não vir aqui, né?
Porque sim, a gente achava...
Foi isso que eu queria dizer.
A gente achava que ele tava de sacanagem. Porque, por exemplo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, numa situação dessa, vendo que você é turista, o policial ia falar, você não pode ir aqui. Dessa vez passa, mas não faz de novo. Eu vou,
te
ajudar a voltar e você segue pra rodovia, né? Tava muito fácil de resolver. E ele viu a gente indo pro lugar proibido. E a gente passou bem devagar por ele. Ele podia ter feito um sinal, ali não pode. Mas não, ele deixou aí e ficou observando. Olha que a gente passou, ele mandou encostar. Aí a Mirielle falou isso daí, eu falei, bossa, agora lascou, né?
Agora
mas
já
não,
era.
Ele ficou intimidado, aí ele falou assim, não, sabe o que é, tem câmera aqui na rua também pra proteger vocês, pra proteger a mim, vamos fazer o seguinte, eu vou parar o trânsito e vou escoltar vocês até a rodovia.
Ficou com medinho.
De repente deu certo.
Aí ele fez isso, aí ele começou a parar o trânsito, e a gente foi, e ele escoltou a gente até no viaduto que fazia alça pra pegar a rodovia e dizia, daqui pra frente vocês podem ir que não vai ter problema.
Ele falou. Gravei tudo.
Aí a gente fez a alça, um policial veio de carro e mandou encostar. Falou, encosta ali.
Era amigo dele.
Creio que sim.
Depois alguém falou, pode ser amigo porque eles se comunicam, né? Encostou.
Mandou lá no grupo do Zap, falou, os brasileiros aí.
O problema é que...
Tem placa do Texas, cara.
Placa americana, eu acho que isso chama atenção. Aí veio a mesma história de novo, vocês não podem circular aqui nesse horário, não sei o que e tal, e cometeram uma infração. Eu falei, mas o policial acabou de me parar por isso agora, ele me deixou ali, apontei pra ele pro viaduto. Ele falou, mas ele te multou? Eu falei, não multou, porque ele entendeu que a gente não sabia. Eu falei, os documentos estão até em cima ali
e
no painel.
E eu filmando de novo.
Ela filmando de novo. Aí eles passaram o olho, a hora que viu ela filmando, falou assim, é, faz o seguinte, segue a gente.
Segue a gente. Eu falei, vamos morrer, porque ele vai levar a gente já pra matar.
Segue a gente, que a gente vai te levar num lugar onde você pode esperar dar 11 horas pra você seguir. Mas isso...
Foi
muito estranho, porque a gente tava na marginal da rodovia. Então, a gente falou pra ele assim, mas a gente não pode só pegar a alça aqui e entrar na rodovia, né?
E ele deixou a gente passar a marginal. Eu falei, agora que a gente vai morrer mesmo, amor. Eu falei pra ele, agora a gente vai morrer. E aí ele falou, fica aí, num lugar muito esquisito. Um parque cheio de árvore. E meu Deus, foi aí, estranho
aí
demais.
Aí ele falou, espera aí, quando der 11 horas, vocês podem seguir. E aí não tinha alternativa, a gente ficou. Aí a gente ficou, quando deu 11 horas, a gente pegou a estrada e...
Com medo dele estar fazendo emboscada lá na frente, mas a gente foi.
E a gente achava que era história, porque eles falavam, ó, veículo grande não pode circular esse horário e tal, mas a gente via ônibus e caminhão passando.
No mesmo lugar que a gente tava.
É, e aí a gente descobriu que, na verdade, existe de fato essa restrição.
Caramba!
Mas essa restrição é para veículo de outro estado ou de outro país, especificamente na cidade do México.
Não deles.
Então, realmente, a gente estava errado.
Sim, realmente eles eram policiais, porque nessa hora eu tenho a Laís, que é minha amiga ali do Instagram, que acompanha a gente. Eu tirei foto do... Porque o carro do policial não parecia de policial. A roupa não parecia de policial. Parecia que ele tinha comprado num brechó a roupa dele. E o carro parecia que estava saindo de uma lata velha. Eu falei, meu Deus, não são policiais. Aí eu tirei foto e mandei pra Laís. A Laís, ela mora aqui no México, né? Falei, a Laís, dá uma olhada nesse carro. É polícia mesmo? Aí depois de muito tempo ela respondeu, ai, é sim, policial, fica tranquila, não sei o quê. Eu falei, graças a Deus.
Caramba. Eu acho que eu posso dar a volta ao mundo de motorhome sem sair dos Estados Unidos?
Você quer dar a volta ao mundo de motorhome sem sair dos Estados Unidos?
Boa.
Porque, nossa, eu já tô desesperado com essas aventuras.
Acho que dá certo. Vai por Las Vegas, que aí você vai ter aquela mini Torre Eiffel. Você vai ter várias coisinhas do mundo.
Isso, pronto. É o tipo de coisa que a gente imagina que vai passar no Brasil. Eu até falo pro André que eu tenho medo de viajar no Brasil e acontecer essas coisas que a gente vê essas coisas aqui. Mas tá acontecendo lá do outro lado do mundo, então é isso que eu tenho medo.
Estados Unidos, cara. Tem que fazer... Faz só Estados Unidos.
Volta ao mundo nos Estados Unidos.
Então, essa é uma coisa que eu quero perguntar pra vocês também. Estados Unidos, ele é mais preparado pra esse universo de motorhome.
De estrada,
Só que vocês enfiaram um motorhome em Nova York, que não é exatamente o lugar mais apropriado pra se enfiar um carro gigante desse. Como foi?
Nova York é anti-carros, né?
Tem toda a razão, André. Tem toda a razão.
Já é difícil você ter um sedã em Nova York. Você andar com um motorhome em Nova York deve ser uma piração. Foi sossegado? Como é que foi?
Essa eu acho que nem o Omar não sabe. Ele vai gostar. Que foi o seguinte: você é acostumado a dirigir carro, você se esquece que você tá com um veículo grande. Então eu coloquei no GPS assim: ah, eu quero andar em Nova York para depois pegar a saída para Massachusetts, continuar a viagem. E o GPS me jogou pelas ruas onde um carro vai. E assim, Nova York tem as ruas muito estreitas, então acontecia de na hora de eu fazer curva, eu ter que subir com a roda traseira em cima de uma calçada. Nossa. Só que Nova York tem hidrantes e postes na beirinha da esquina ali, então não dá para fazer isso. Já comecei a passar puro. Falei pra Miguel, não, vamos desistir de entrar na ilha de Manhattan com motorhome, mas vamos continuar aqui por Nova York pra pegar rumo a Massachusetts, né? Aí a gente entrou numa avenida, tipo uma highway, né? Que seria tipo uma avenida, mas já é autoestrada.
Muito, com velocidade extrema, assim,
exatamente.
Carros,
não
tinha
volta,
não tinha como voltar, só ir, vai.
Aí tinha uma placa, quando a gente pegou essa highway, que dizia assim, ó, no trucks, e uma plaquinha escrito proibido caminhões. Aí um olhou pro outro, a Mirelle falou pra mim, mas você não é caminhão, você é, então vambora. E seguimos. Mas na
frente, elasticidade da lei, né?
porque advogado pensa assim.
Não tava desenhado um ônibus, um caminhão e proibido. Tava desenhado só o caminhão e proibido.
Ela olhou pra mim e falou, você não é caminhão, então vai. Aí a gente foi. Mas na frente tinha um aviso de ponte baixa. Então aí a gente entendeu por que que não podia caminhão, porque as pontes eram baixas. E aí começou assim, no painel do motorhome, marca a altura dele, que são 11 pés e 10 polegadas. Aí chegou a ponte, 12 pés. Eu falei, ixi, agora vai passar.
Justinho.
Daí veio a outra, 11. Eu falei, então falta 10 polegadas pra passar. Só que assim, a ponte era curva, então ele tava se referindo à parte mais baixa. Aí eu olhei pra Miriam e falei, não, 11 a gente já não passa. Ela falou, vai na fé.
Nossa,
eu falei, ué, acelera. Não é matemática, né? Não tem como. Eu coloquei o motorhome no meio das duas pistas pra pegar a parte mais alta, passou. Na outra, já eram 10 pés. Aí já começou a pegar as antenas em cima do motorhome.
Nossa.
Eu falei pra ela, não vou continuar. A gente vai perder o teto do motorhome nessas pontes.
Quase perdemos, sim.
Aí a gente achou uma saída pra um bairro residencial que tinha as ruas muito estreitas. A gente não conseguia nem manobrar o motorhome lá dentro. Aí começou a procurar no mapa, sem contar com o GPS, a gente mesmo traçando o que a gente imaginava que eram rotas principais. Caramba. Pra tirar o motorhome dali. E foi muito difícil. Muito difícil. Foi outro dia que a pálpebra tremeu.
Nossa, o Thiago ficou a veia aqui do pescoço, voltar a saltar.
Eu tô achando que você vai voltar pro fórum.
É, foi tenso, foi tenso.
O planejamento de vocês vai ficar quanto tempo?
Na estrada?
Eu sei que o planejamento já foi pro cacete logo no começo.
É, já.
Mas, o planejamento não existe considerando mais. Um plano B ou C, qual que é a ideia?
Na verdade, a gente imagina que pra conseguir dar a volta ao mundo, a gente precisa de uns 4 anos e meio, mais ou menos. Lembrando que, por exemplo, tem gente que fala assim, vou dar a volta ao mundo, sei lá, em um ano dar a volta ao mundo. Porque a pessoa pega um carro pequeno
e sai andando.
E sai andando. O negócio é rodar.
E vai.
É. O nosso não. Como o veículo é grande e a nossa intenção não é só rodar, a gente quer conhecer a cultura dos países. Então a gente quer, tipo, morar dentro desses países pelo tempo que a imigração permitir.
Sim,
entendeu?
Sim.
A não ser que a gente falar, não dá pra ficar aqui, temos que ir embora, né? Isso nos leva de volta ao assunto do México, porque a gente só contou a parte dos perrengues. Mas o México, ele não é só perrengue. O México é um país muito bonito, tem muitas belezas naturais. De fato, depois que a gente saiu ali de Monterrey, a gente via montanhas.
Que tirava o fôlego, pôr do sol, maravilhoso.
Parecia que a gente estava dentro de um filme.
Era muito
bom. E também não tem só pessoas ruins. É que quando você conta o perrengue, dá a impressão que, tipo assim, o país é uma guerra. E
parece
não
que todo
é um
mundo
país
é ruim.
Como o Brasil. Mas vocês imaginam que se um estrangeiro pega um veículo americano e começa a cruzar qualquer lugar do Brasil, ele vai ter dificuldades.
Ah, vai. Tá perdido.
Ele vai ter exatamente. Vai.
Aqui em São Paulo mesmo, tá perdido.
Vai. Exatamente, cidade de São Paulo. É. Por exemplo, cidade de São Paulo tem rodízio. Se a pessoa não sabe do rodízio, ela toma uma multa logo de cara. Tem a CET que não tá nem aí pra ninguém. O que eles querem é multar e encher o saco. Então, quer dizer, se a pessoa não conhece o país e ela não é brasileira, ela vai ter dificuldades. Teve caso de turista que o GPS levou pra favela e a pessoa tomou tiro, né? Ou até morreu, né? Se não me engano, se não me falha.
Sim, brasileiros mesmo, não precisa nem ser de fora.
Exatamente. Então, todo o país tem essa dificuldade. Os Estados Unidos é meio que uma exceção. Ainda assim, tem alguns pontos bem específicos dos Estados Unidos que tem essa violência e tudo mais, mas os Estados Unidos é uma exceção, você pode andar tranquilo. Acho que todos os outros países têm que andar com cuidado.
Ah, sim.
A gente vê viajantes que tem problema de corrupção policial na Argentina, no Paraguai, enfim. No Brasil, graças a Deus, eu nunca tive problema. Na minha vida em que eu dirigi muito pelo Brasil, nunca chegou um policial em mim e falou, ó, eu quero tanto pra te liberar. A gente sabe que eventualmente tem e que há muitos anos atrás isso era uma constante no Brasil, né? A corrupção policial. Quem quer viajar ao mundo tem que saber que isso vai existir, mas se você quer ver as belezas de um país, você tem que também engolir esse tipo de coisa. E assim, uma ou outra pessoa ruim existe, mas só que a gente achou a Dionice, que foi uma pessoa muito boa pra gente, e achou a Laís e o Omar, que foram pessoas
que salvaram a gente.
Salvaram a gente, porque a gente tava desesperado dentro da cidade do México.
Salvaram mesmo.
A gente começou a fazer loucura, a gente começou a surtar. A moça da agência de viagem falou assim, ó, parece que tá tudo certo pros meninos ir, mas é bom vocês irem no aeroporto conversar com a imigração pra ver se vai dar tudo certo. Cara, eu tava puto, perdido no meio do trânsito, gente buzinando, entrando no meio da cidade do México. Eu falei, quer saber? Eu vou sim pro aeroporto, tracei no GPS offline lá, a rota pelo aeroporto, fui enfiando o motorhome por tudo quanto é lugar. Cheguei no aeroporto, um lugar que parecia um estacionamento, eu entrei com o motorhome, assim, os caras, não, aqui é área federal.
Não pode.
Aqui é a pista de decolagem, senhor.
Tá na cabeceira da pista. Aí tiraram a gente, aí eu falei, vou dar outra volta. Entrei num posto, veio um policial, não, aqui não pode. Aí a gente começou a perguntar, tem estacionamento? Ele falou, tem, mas pelo que a gente explicou, a gente achou que era o lugar. A gente foi pro motorhome e já entrou, pau. Aí tava um monte de gente vestido com uniforme, tipo Força Aérea, que cuida de aeroporto e tal. Aí o pessoal, não, aqui não pode, aqui é área restrita.
E eu desci desesperada, falei, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, já fui extorquida. Não tenho La Plata. Eu não tenho nada. Eu só quero um lugar pra parar.
Eu só quero meus filhos.
Mais ou menos assim. Eu só quero um lugar. Me ajuda. Aí os caras ficaram com dó de mim. Porque eu desci lá e o motorhome atrás. E aí eu comecei a lamuriar. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ele, calma, moça. Vamos ajudar você. Saiu dois pra me ajudar a achar um estacionamento.
É, eles saíram que do legal. Serviço e
sim,
foram
com os coletinhos laranja, tudo simpáticos.
É, mas aos poucos você vai pegando os macetes e vai pegando essa... malemolência da estrada e...
É, mas... Né, vai só indo. Que você pega essa malemolência pro México. E aí, de repente, você mudou de país de novo. E aí você tem que reaprender de tudo de novo de outro país.
Por quê? Porque nos Estados Unidos a gente pegou perrengue também por não saber como funcionavam as coisas no começo. E aí, quando a gente já tava... A gente conhece tudo, a gente entrou no México.
Nem GPS não usava mais nos Estados Unidos.
Não usava GPS.
Tava
tipo massa. Assim, já sabia quais eram as rodovias.
Familiarizada, né? Já era local.
Tô em casa. Aonde você quer ir? Times Square com um ônibus de 100 lugares. Eu faria isso. Aonde você quer ir? Eu quero ir na Apple Store. Pronto. Esqueço que tem um negócio então, de 100 metros
e aí,
comigo.
Nesse dia do aeroporto, eu não aguentava mais dirigir dentro. A gente parou no estacionamento lá, que quase arrancamos a caseta do estacionamento pra poder entrar. E fomos resolver a questão da imigração das crianças. Aí eu olhei pra Mirelle e eu falei, eu não aguento mais dirigir dentro do México. As crianças vão chegar daqui 3 dias. Vamos conversar com o cara se a gente não pode pagar uma diária aí pra ficar e tal. Aí fomos conversar com o cara e não, ou vocês contratam mensal ou diária não faz. E a hora era muito cara. E eu tava assim, não aguento mais. Nisso, a Laís mandou mensagem pra Miriam e falou, vocês podiam ficar aqui em casa.
É, vocês querem usar
parar.
Minha internet? Ela ofereceu a internet. A gente que foi Nossa. Muito pra frente, né? Vocês não querem a minha internet?
Não precisa nem ter chuveiro, só tem que ter internet.
Eu comecei assim, pela internet, fui ficando.
Aí a gente veio e cara, foi incrível a recepção dela.
Gente, a gente tava morrendo de fome. Ela chegou com pizza. A recepção foi maravilhosa. E eu tava com medo do Omar, que é o marido dela.
Quase chorou.
Meu Deus do céu, esse homem... Ele é mexicano, né? Eu falei, esse homem vai matar. Ainda eu falei pra ela, ó, Laís, você não quer avisar seu marido que a gente tá indo aí? Ela, olha, eu vou avisar sim. Eu falei, vixe, então vai ter mesmo problema. Mas eu acho que já é certeza, peraí. Aí ela falou, não, ele aceitou sim. Aí,
já é certeza.
Aí deu tudo certo, vocês nem imaginam. O Omar, pessoa maravilhosa, a Laís, nossa, maravilhosa também.
A gente se divertiu muito com eles.
E ela assim, vamos nas pirâmides, vamos conhecer o México, o lado bom do México, vocês só conheceram a parte ruim. Então foi muito legal.
E se vocês já avisaram que vocês vão ficar 2 anos aí ou ainda não?
Então, a gente ia falar depois do podcast, mas você já tá adiantando o assunto.
É só até as crianças se formarem.
É.
Bora todo mundo!
Aí a gente chegou aqui, ainda assim a gente teve perrengue. No dia seguinte, os vizinhos vieram e queriam que tirasse a gente.
A polícia veio primeiro.
Nossa.
Falando pra gente...
A polícia de novo.
Só que essa polícia foi diferente.
É.
Falou, não, vocês têm toda razão de ficar aqui. Se os vizinhos vierem contra você... Eu falei, nunca que os vizinhos vão querer bater na gente ou tirar a gente ou depredar nada, né? Ele falou, mas caso os vizinhos te incomodem, tá aqui meu cartão, você me liga. Eu falei, ele tá fazendo isso só porque ele é gentil.
Caramba.
Mas não fez os vizinhos mesmo, não vieram aqui pra
da
tirar
parte
nós?
Da tarde.
Na
caramba.
Violência?
Chegaram nervosos assim, falaram assim: não,
bateram,
mas vocês têm que
assim,
sair.
No motorhome, e ele tava sozinho aqui, porque eu, a Laís e o Omar fomos dar um solê, né? E ele trabalhando no motorhome.
Aí o. Alguns homens que moram na região aqui falaram assim, não, você tem que sair. Eu falei, mas a polícia esteve aqui de manhã, falou que a gente podia ficar sem problema. Não, mas polícia não manda nada. Nós somos as autoridades da unidade, né? E unidade seria meio como a prefeitura aqui, né? Como município. Aí eu liguei E aí eu falei pra ele, tá, mas então eu preciso esperar minha esposa chegar, porque ela saiu, eu não tenho como falar com ela, que ela tá sem internet. Ele falou, não quero saber, você tem uma hora pra sair. Eu falei, então tá bom, uma hora eu saio. Virei as costas e falei, ah, dane-se, e entrei pra dentro de novo. Só que eu continuei ouvindo uma conversa, aí eu abri a cortininha do motorhome, tinha uma pequena aglomeração na esquina, aí me deu pânico. Eu falei, não, eles vão tocar fogo no motorhome.
Vão quebrar tudo.
Aí tentei conversar com a Mirielle, quando consegui, falei, olha, vem, que nos deram uma hora pra sair, já foi 50 minutos.
Você corre que você tem 10 minutos.
Nossa senhora.
Mas aí o Omar, ele ligou pra polícia e ele chegou já com duas viaturas da polícia junto, e a polícia já desfez tudo isso, acalmou a gente, falou, não, vocês
têm o direito de ficar aqui, mas a polícia tendo que convencer os moradores a aceitar a gente aqui. Porque o que eles queriam, eles não conheciam o motorhome, não desse tamanho, nem nada disso. Só falaram, o que que é isso, né? Não conheciam nada disso. Aí eu tava até... Depois vieram novamente, né, Laís? É. Bateram aqui na casa da Laís mais umas quatro pessoas, cinco. Cinco pessoas bravas, conversando com a Laís.
Com tochas na mão.
Sim, por aí. Parecia que eu tava caça às bruxas, sabe? Muito arcaico, achei desesperador. E a Laís explicando, são pessoas boas. E o pessoal aqui é um pouco machista, né? Falou, não, eu não quero falar com você, eu quero falar com seu marido. Aí eu me doí. Nossa. Eu falei, mas como assim? Ela tá falando e vocês não estão respeitando. No Brasil, nos Estados Unidos, o que a mulher falar é a mesma coisa que o homem falar.
Muito mais, até.
Aí eu comecei meu espanhol, abriu assim, fluente, sabe?
A língua enrolou de um jeito...
Hablando perfecto. Então, meu... Nossa, foi... fluente, eu fiquei desesperada. Eu falei, quer saber de uma coisa? Nos Estados Unidos, quando vocês não conhecem um vizinho, você leva um bolo pra ele. Não traz a polícia aqui. Falei desse jeito, não foi?
Ninguém me trouxe um bolo.
É. E bolo aqui é pastel. Aqui vocês deviam trazer um pastel, não a polícia. Estou muito decepcionada. Eu quero ir embora daqui. E a Laís, não. Caramba. É pra tanto. Não é pra tanto.
Caramba.
Aí ficou bom, aí ninguém mais incomodou.
Mas depois eles acostumaram com a gente.
Os caras com medo. Eles estão acuados.
Ninguém sabe fazer bolo, pô.
Mas, gente,
quem
é só
fazer?
Perguntar, o que é isso aí? Essa nave espacial que está pousada aqui, o que é?
Não estava nada a bater.
Bater e perguntar? Tem que mandar a polícia, mandar um monte de homem mal encarado aqui?
Manda eles assistirem Breaking Bad, eles vão entender tudo o que está acontecendo. Bom. Nesse furgão.
Exatamente. Ah, você conhece Breaking Bad?
Já entendeu. É verdade,
aí eles vão entender tudo.
Aí vai estar muito claro.
E o duro que a cor é igualzinha, né?
É igualzinha.
Do motorhome.
É verdade, é bem parecido.
Agora a gente entendeu como eles estão financiando tudo isso.
Tá vendo, ó. Esse jornalismo tudo investigativo que a gente faz nesse podcast.
Tudo se encaixa.
Obrigado por chamar a atenção das autoridades.
Você sabe que o nosso podcast é bem forte no México, né?
Meu Deus.
É isso, tem muito público no México.
A Miriam, quando pegou o vídeo dos policiais, não me postou no Instagram?
O Thiago me fez tirar na hora.
Ai, meu Deus.
12 pessoas viram.
Agora
só.
Ferrou.
Eu postei, 12 pessoas viram, tive que apagar.
Eu falei, pelo amor de Deus, tira isso daí. Mas então, aí o que eu queria deixar é o seguinte, a gente tá falando tudo isso porque depois que passa é engraçado, mas a gente não queria que isso desincentivasse as pessoas a conhecerem o México, porque realmente vale a pena conhecer. Só que, como todos os outros países da América Latina, inclusive o Brasil, precisa se informar antes. É muito importante se informar.
Não venha com GPS offline.
Exatamente. Não, e se informe mesmo com o local, porque tem rotas aqui dentro que realmente são tomadas por narcotraficantes, esse tipo de coisa, e são as mais óbvias. A gente ia passar por um estado, a rota que eu tinha traçado inicialmente, a gente ia passar por um estado que chama Tamaulipas. E quando a gente já tava em San Antonio, no Texas, um amigo falou, não passa por Tamaulipas, lá tem uma gangue que corta a cabeça.
Caraca!
Eu falei, meu Deus, mas...
Nossa senhora!
Não estou pronto pra perder a cabeça.
Significa que você vai ter a cabeça cortada se você passar lá? Não, porque teve viajantes brasileiros que passaram e não, tudo bem.
E só perdendo o braço, né? Cabeça
braço.
Não é sempre. Se, às vezes pode
se
ser o braço.
Se você não precisar nadar, não vai ter problema.
Vai que você é canhoto.
Então, assim, é um país que vale a pena conhecer. É um país que, se você for fazer uma volta ao mundo, você vai precisar passar, querendo ou não, porque não tem desvio para os Estados Unidos e para o Canadá e para o Alasca. Mas não é um país assim, que é a morte. É uma realidade diferente e tem que conhecer. Então, se informar com amigos, né? Com pessoas que viajaram, que eles vão dizer onde passar e onde não passar.
O resumo é, não sai na loucura que nem você.
Exato, não faz igual a gente.
E deve ter vários grupos, várias redes de apoio, aplicativos, que é onde você começa. Tem o YouTube também, que dá pra você ter informação pra caramba, sim, pra ir atrás, sim, agora, né? É.
E agora... Bora todo mundo!
E agora, o que vai ser agora? Qual que é o próximo passo?
Hoje mesmo a gente já tava partindo.
É, já estamos partindo já, porque senão logo o Omar toca a gente.
É, o Omar vai entrar pra turma da tocha.
Mesmo, porque realmente, eles são muito amáveis. Mas a gente tá aqui há bastante tempo e a gente precisou ficar 2 dias a mais porque tinha restrição de circulação do veículo ontem, então a gente ficou até hoje. E daqui a gente vai seguir sentido litoral do México. Então a gente vai pro estado chamado Veracruz.
Vamos a La Playa.
A La Playa. E a gente vai seguindo pelo litoral, pelo Mar do Caribe, até Cancún, Riviera Maya. E aí o plano era entrar em Belize. Mas um taxista, um Uber que a gente conheceu aqui, sugeriu pra gente entrar pela Guatemala e da Guatemala entrar em Belize, que é uma rota mais segura. Então assim, mas a gente vai seguir os países da América Central até o Brasil.
Ah, aí vocês vão vir pra baixo aqui, pro Brasil.
Sim, sim.
Agora então, esse é o primeiro trecho que vocês vão fazer com as crianças já. E o que eles estão achando disso tudo?
Eles estão gostando, porque pra criança tudo é festa, né? Pra criança o mundo tá desabando e você tá feliz. Mas lógico, é uma experiência muito legal. Ontem a gente jogou basquete aqui na quadra aqui onde o Omar mora. Eles estão começando a conhecer, tipo, meu filho saiu, eu sempre falava, ó, estuda inglês, estuda espanhol, pelo menos o básico, porque fora do Brasil é inglês e espanhol, né, ponto. E ele não levando muito a sério, falou, não, sim, mas ele falava assim, yo ya falo muy fluente espanhol.
Fluentito.
Eles entraram no avião da Aeroméxico, ninguém falava português, só falava espanhol em inglês, então eles sentiram um pouquinho.
Eu já senti o baque logo de cara.
Mas assim, eles vendo as pessoas falarem, eles já estão animados, e agora eles vão rodar a primeira vez no motorhome, né? A gente, por enquanto, só ficou parado. E hoje vai ser o primeiro trecho que a gente vai andar pra frente.
Que legal. Eles levaram a notícia de boa, assim, quando vocês viraram pra eles, falaram assim, olha, vocês vão sair da escola, vocês vão abandonar todos os seus amigos e vão viajar o mundo. Foi natural, assim, pras crianças aceitarem?
Eles já sabem que a gente é meio doido.
A Laís tava me perguntando, o Omar também tava me perguntando, mas e seus pais? Teve alguma objeção? A gente, não, ele só informou mesmo.
Só contou,
a gente não
só
perguntou opinião, não. Só informamos. Vamos, a partir de tal dia, sair do país.
Sair pro mundo. Legal.
Tem alguma coisa que vocês param assim e falam, nossa, que saudades disso no Brasil?
Churrasco e rancho.
Churrasco e rancho. Porque a gente era muito de churrasco e rancho.
Exatamente.
Caramba.
Churrasco e rancho. Por
que você tentou fazer um churrasco aí? Não tentou, não?
Dentro do motorhome, quase matou nós.
Eu fiz um dentro do motorhome lá nos Estados Unidos.
Nossa, da hora. Não deu certo?
Não, deu.
Saiu a carne, mas e a fumaça e o cheiro de churrasco?
Com alto risco de morte. Mas deu certo. E foi o seguinte, eu tava tão aborrecido que tava muito tempo sem fazer churrasco, e lá muito frio, e lá você não pode fazer um churrasco assim em qualquer lugar. Lá, sim, tem restrições. Você não pode aparecer com uma bebida alcoólica na rua, é proibido. Então tem umas restrições. Eu falei pra Mirelle, nossa, queria fazer um churrasco, mas churrasco de churrasqueira no carvão, assim. E eu tinha comprado uma churrasqueirinha pequenininha. Falei, eu vou acender essa churrasqueira dentro do motorhome. A gente liga os exaustores,
abre as janelas
e a gente faz lá no estacionamento do Walmart.
O que pode dar errado?
Coloquei ela em cima da pia assim, olhei no saquinho de carvão, tava escrito no smoke, então lá, não faz fumaça, né? Coloquei o líquido de acender e pá, toquei fogo. Daí um pouco, começou uma fumaceira tão grande, falei pra Emiliano, mas tava escrito no smoke. Começou, fumaça, e tudo aberto, exaustor ligado, e a gente, sufocando. Mas tudo bem, aí depois parou a fumaça, o churrasco foi muito gostoso, a gente filmou, fez um vídeo no YouTube mostrando lá o churrasco e o final, e demorou cerca de 2 a 3 semanas pra sair o cheiro da fumaça de dentro do motorhome.
André, um motorhome parado no meio do México, ninguém entende nada, tá saindo fumaça de dentro.
Saindo fumaça.
Cara, tudo se encaixa.
Tudo se encaixa, tá muito claro, tá muito claro. Pra eles, Breaking Bad foi um tutorial.
E a gente assistiu tanto, verdade. A gente maratonava, viu? A gente não dormia pra assistir. Eu falei pra Laís assistir
Breaking Bad.
Ela não conhece, mas é maravilhoso. Breaking Bad foi explicado. A melhor série.
Depois que vocês forem embora, ela vai assistir.
Aí você vai entender por que a gente tá sendo perseguido aqui.
Deixa eu entrar nesse assunto motorhome. Bom, você falou, vocês compraram nos Estados Unidos e tal. E eu imagino que não deve ter um mercado gigante de motorhome no Brasil, né? Foi, é um negócio simples, você chega numa loja e compra, vocês compraram zero, vocês compraram usado, como é que foi esse processo?
Boa pergunta.
É, boa. Lá nos Estados Unidos, você consegue chegar numa loja e comprar, tem muitas, muitas. Você consegue chegar e falar, eu quero esse aqui e sair andando. É, isso é muito tranquilo, lá tem muito. A gente comprou usado. Tem um aplicativo que chama Craigslist, que seria um como um OLX, né? E lá as pessoas colocam de tudo para vender ou para doar. E a gente viu um vídeo do Van Contudo falando sobre isso, e a gente entrou nesse Craigslist. Achamos vários motorhomes que interessavam.
Tinha motorhomes sendo doados, tipo, eu não quero mais, só tira aqui da minha garagem.
Você só tem que vir buscar.
Só vai buscar.
É, exatamente. Nossa. E a gente começou a buscar quais eram as características que a gente queria no motorhome. Que ele tivesse tudo, porque a gente tinha as crianças, né? Então a gente não queria ter que armar uma barraquinha, uma casinha fora pra tomar banho, por exemplo. A gente queria com chuveiro, com vaso sanitário, com pia, fogão e tal. E a gente queria diesel, porque é muito comum veículos grandes nos Estados Unidos a gasolina. Ônibus, caminhonetes. Porque a gasolina lá é mais barata que o diesel. Mas fora dos Estados Unidos a realidade é outra. Então procuramos um diesel e achamos esse. A gente comprou ele, na época, pelo equivalente a R$120 mil. No Brasil, você não consegue comprar por R$120 mil nenhuma van.
Não consegue.
É, montada artesanal.
Nem um carro, quase.
Nem um carro, ultimamente, quase. Você não consegue comprar por R$120 mil no Brasil.
A gente comprou um carro lá por $2,500.
E aqui, no Brasil, é muito difícil você transformar um carro em motorhome. Já tem mais 10 mil pra pagar de documento, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais inserção de saco. Uhum. Ali, não. O cara fez um contratinho na mão, eu, fulano de tal, num papel... assim,
rascunho.
Tô vendendo pro meu Thiago da Lali Moura, portanto, beleza, já era. Não tem reconhecimento de firma, não tem nada.
Maravilha. É o capitalismo no seu auge.
Estados Unidos, você mostrou dinheiro, você comprou. Não tem burocracia. É um capitalismo maravilhoso. Apresentou o dinheiro, tá comprado.
Exatamente.
As pessoas confiam umas nas outras, né? Existe uma confiança. Se você disse que é assim, presumo que é, né? Então não tem...
E a gente teve a experiência de comprar, além do motorhome, um carro, né?
Exatamente. É diferente do Brasil. Inclusive, a gente acredita que existe um custo que a corrupção, que a falta de confiança traz para as negociações, né? Porque, veja só, se você comprar algo nos Estados Unidos, você paga barato no item, você não precisa de cartório, não precisa de burocracia, aí você vai lá no departamento de trânsito com o título do veículo assinado, sem reconhecimento de firma, nada. Na hora a pessoa fala pra você assim, você tem placas? Porque as placas lá é da pessoa e não do veículo. Você tem placas? Você fala, não tenho. Ah, as placas vão ficar tipo $60. Você paga, ela tira o registro da placa e as placas e te entrega. Fala, só colocar no lugar. Você chega lá e parafusa as placas.
Aqui a placa ia demorar uns 60 dias, só a placa.
Então, não, foi na hora.
Tudo muito simples
e muito barato.
Eu tava vendo uns vídeos do Carlinhos Troll, eu até mandei pro André, que ele comprou, eu acho, um motorhome lindaço um tempo atrás. Faz pouco tempo. Cara, e era um valor que você falava, não é possível que custe só isso um motorhome. É impressionante.
Custa só isso. É a realidade, custa só isso.
Custa só isso.
Impressionante.
Porque lá tem gente que ganha de doação. Inclusive, eu tinha minha churrasqueirinha pequena que eu comprei, mas eu falava pra minha esposa, eu quero uma churrasqueira grande, daquelas com tampa e tal. Um dia a gente passando na rua, tinha uma lá esperando o lixeiro levar. Novinha.
Quase colocou dentro do motorhome.
Lá tem muita doação de piano, que é uma coisa cara, né? Eu sempre quis ter um piano, só que não pude ter, lógico, no motorhome. Já vou adiantando isso.
Falar, esse seu motorhome, ele vai precisar de muito mais espaço.
Muito mais espaço.
Já tem um caiaque lá dentro, gente. Ai, meu Deus.
E as pessoas doam, né? No Brasil é muito caro você comprar um piano. E nos Estados Unidos as pessoas doam. Falam assim, ó, só vem tirar. É, só isso.
Dá tanto trabalho que é só você pegar
nos Estados Unidos, que montou a casa dela inteirinha com coisas doadas.
É, André, acho que a gente vai acabar indo, né?
É.
Não vai ter jeito. E ó, você, então, mas vocês compraram zero ele ou era, já era usado?
Usado.
E manutenção dele no decorrer da estrada, como é que vocês planejaram isso?
Ah, o veículo, ele é muito bom e não teve problema, assim, da gente ter que fazer alguma manutenção no carro. Na casa teve algumas coisas que precisavam de manutenção, umas a gente fez, outras a gente empurrou com a barriga, mas a parte mecânica do carro tava toda nova, motor com poucas milhas, transmissão tava boa.
Ó, o cara que pegou ele, que a gente comprou ele, disse que só pegou os amigos e foi pra Las Vegas com 11 caras dentro do motorhome e voltou, simples assim.
Nossa.
Aí uma compra por impulso, né?
Ele pegou botou uns amigos dentro, foi pra Las Vegas e depois estacionou ele lá no Texas.
Zerado, zerado.
Eu fiquei imaginando se você passar aquela luz negra dentro do motorhome, o que que vai aparecer
meu
dentro?
Deus.
Eu preciso conter os meus pensamentos.
Droga.
Eu não posso mais falar tudo
Las
que eu
Vegas
penso.
Fica em Las Vegas.
Tem coisa que fica nele mesmo. Agora ele falou uma coisa certa.
Preocupante. Mas o Thiago,
eles nunca mais vão usar o sofá do motorhome.
Foi jogar o colchão fora.
É.
Ele não ficou com o colchão, gente.
Prudente. Bem prudente.
Aí eu vou olhar e falar, torcer pra isso ser sangue.
É sangue, menos foi ruim. Foi assassinato.
É menos ruim. Foi um super prazer falar com vocês. Eu acho que a gente tem que gravar pelo menos uma vez por seis, cada seis meses, André.
É, pra pegar cada vez um país.
É, pra dar um update dessa viagem de vocês.
É, o Perrengue News.
Perrengue News.
Espero que depois desse perrengue todo, vocês se animem também a pegar o motorhome e sair pelo mundo.
Não, a gente tem um plano de fazer isso nos Estados Unidos, né?
Já.
A nossa ideia era fazer nos Estados Unidos, gerar muito conteúdo, porque, putz, só nos Estados Unidos já dá um tantão de coisa, né? E talvez...
Você falou que é fã da Times Square.
É,
lá,
vou pôr no GPS, tudo. Times Square, e pronto.
Com um motorhome gigante.
Isso.
Entrar lá no meio.
Só que assim, vocês são especialistas em redes sociais, eu não sou. A gente começou o canal e o Instagram assim, meio que, o que a gente foi aprendendo. Mas a gente percebeu que o canal, ele cresce se tiver perrengue.
É,
por quê?
Infelizmente.
Teve uma época que, e eu vou até falar como foi, porque eu quero que o pessoal veja mesmo. A gente tava lá nos Estados Unidos e a gente não postava nada de ruim, porque uma não acontecia e a gente sempre queria postar as coisas boas, não as coisas ruins. E eu compartilhando um vídeo do YouTube no canal dos professores, que eu dava aula antes de começar a viagem também na faculdade de Direito, e eu peguei e compartilhei lá no WhatsApp, no grupo de WhatsApp dos professores. E uma professora falou assim, ué, mas não tem perrengue? Cadê os vídeos de perrengue?
Tipo, ela queria que a gente se pudesse mesmo.
aí a gente olhou pro outro e falou, cara, é isso, porque o que dá
mas audiência é isso mesmo.
É vídeo de perrengue. E de fato, quando congelou o esgoto, esse foi o vídeo que mais rapidinho teve gente assistindo.
Mas por que a galera vai no circo?
Que coisa.
Podia ter posto a thumb, congelou meu
corpo. Exatamente, o Mar tá falando aqui, então daqui pra frente o canal vai explodir, porque daqui pra frente é perrengue.
É aquela coisa que a galera vai no circo pra ver o leão comer o domador, né? Todo mundo quer ver isso.
Exatamente.
E muda o título do vídeo, meu cocô congelou.
Meu cocô congelou.
Gente, deixa aí o canal de vocês pra onde o pessoal que tá ouvindo poder começar a seguir vocês pra ver coisas boas e perrengues. Espero que só coisas boas, né? A gente torce pra dar tudo certo.
Que engana que eu gosto.
Eu quero ver cocô congelado.
Espera que aconteça igual o motorhome do Richard Rasmussen, né? O cara aparece de madrugada falando, meu motorhome tombou. O motorhome de lado, assim, na estrada.
Putz, não. Vai acontecer só coisa boa, você vai ver.
Sim. Então tá bom.
O nosso canal no YouTube é youtube.com/boratodomundo, que é onde a gente posta os vídeos mais elaborados. A Mirielle edita, então ela me zoa muito, coloca meme e tal.
Eu me zoo também, tá?
Só quando eu peço.
É, só numa proporção um pouco diferente, mas se zoa também.
É uma zoação mais equitada. Agora comigo é...
Esculachando.
E o Instagram é @boratodomundo, onde a gente vai postando meio que on time, onde a gente tá, os stories, o que a gente tá fazendo e tudo mais. E aí vocês acham a gente.
Sensacional.
E antes de encerrar, deixa eu só falar o seguinte. Quando vocês não acharem a gente no nosso Instagram, acham num Instagram que chama @alaispaixão. Porque muitas vezes a gente tá sem internet pra postar e ela tá repostando as coisas nossas.
Maravilha, é um backup.
Exatamente. Ela e o Omar foram as pessoas que receberam a gente e a gente é muito grato a eles por isso. Realmente a gente é muito grato.
Eu tô curioso pra ver a festa que a Laís vai dar a hora que vocês forem embora aí com os vizinhos.
Eu também tô curioso.
Muito obrigado por participar aqui com a gente, ter aceitado esse convite. A história de vocês é animal. Eu espero que muita gente acompanhe. Eu quero ver perrengue, tá? Não vou dar uma de bonzinho aqui no Murilo aqui.
Eu gosto de gente assim.
Eu sou honesto. Eu quero ver perrengue.
Eu quero ver o circo
vou
pegar
dar like
fogo.
Se der perrengue. Quero ver o circo pegar fogo. Quero que fique tudo bem, tá? Vamos
eu
deixar
quero
claro
que o motorhome entale na Times Square.
É, esse tipo de coisa. Tá bom.
Mas eu quero ver perrengue. Vocês estão de parabéns. Obrigado. O conteúdo de vocês é animal. O que vocês estão fazendo é a coragem que muita gente quer fazer. Então, realmente, parabéns. Obrigado. Mu, puxa nossas redes sociais aí pra galera seguir a gente também.
É, logo a gente tá de volta. 1980 Podcast vai pro ar toda terça sim, toda terça não, em todas as plataformas e no YouTube. Manda um salve pra gente lá no Instagram, 1980.podcast, ou no site, André?
1980.rocks.
É isso aí. Até mais, galera.
Valeu!
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, obrigado. Bora todo mundo!
Bora todo mundo!